com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Sim, padre. Matias estava mesmo desesperado, fora de si.
Jorge, neste ponto eu dou razão ao seu amigo veludo, o Carlos. Ao pensar numa vingança tão cruel, você devia ter levado em consideração que Luísa, esposa dele, esperava um filho.
Sim, agora eu sei disso, padre. Mas naquela ocasião, eu não sabia. Então eu vivia só em função da vingança. Eu queria que eles pagassem caro o que fizeram.
Continue. Eu estou ouvindo. Você estava dizendo que Arthur Medeiros bateu na porta trancada da casa de Matias e, como resposta, recebeu um tiro.
Foi realmente o que aconteceu.
Quem está aí?
Abra a porta, Matias, sou eu!
Matias, você está louco?
Matias, sou eu, Arthur! Guarde essa arma e abra a porta, seu maluco! É o Medeiros que está aqui, Arthur Medeiros!
Entre depressa, Arthur, depressa! Entre!
Que você pensa que está fazendo? Quer ir parar no hospício?
Ele está aqui perto, Arthur. Está aqui, está rodeando a minha casa. Ele quer me apanhar desprevenido para acabar comigo.
Você está, mas é doido, homem. Não sabe que podia ter me atingido com aquele tiro da porta? Guarde esse revólver, vamos. E pare de bancar o imbecil. Ninguém está querendo matar você.
Ele está. O Jorge quer se vingar de mim. Porque eu o traí. Mas eu não tive culpa. Foi você que me obrigou. Você e Mário tiveram a ideia de fazer Jorge roubar o dinheiro e depois o atiraram na cadeia. Agora ele pensa que foi eu. Que fui eu que fiz tudo sozinho. E ele quer me matar.
Vai acabar mesmo numa cela de hospício se continuar obcecado por essa estúpida ideia fixa.
Ideia fixa? Me espere aí. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Mais cartões ainda aqui, olha quanto. Todos com a maldita palavra. Judas. É isso que você chama de ideia fixa? Mais de 30 cartões em um mês? Veja, essa desgraça está em todas partes. É em cima da minha mesa no banco. Embaixo da minha porta, nos restaurantes, em todas partes. Isso é ideia fixa, é?
Calma.
Ele está preparando tudo para me esmagar, para acabar comigo. E justamente agora que meu filho está para nascer, justamente agora, se ele aparecesse, se eu soubesse onde está, eu ia lhe suplicar perdão de joelhos. Eu ia mesmo, juro, eu ia.
Você está precisando de um médico, Matias. Não há outro jeito.
Ah, eu não quero médico. Só quero que ele me deixe em paz. Que não me persiga mais com esses malditos cartões.
Vamos, calma. Sente aqui e tenha muita calma.
Ah, ele vai me matar. Ele vai me matar.
Fique quieto aí que eu vou telefonar para a Márcia.
Eu não quero morrer.
Ah. Alô? Márcia? Sim, eu estou aqui com ele. Muito pior do que eu pensava. Acho que vai ser preciso chamar um médico para lhe dar um calmante ou qualquer coisa assim. Sim, querida, segure Luísa por aí até que eu diga qualquer coisa. Não convém que ela venha. É até perigoso se considerarmos o estado dele. Claro, claro, eu vou assim que puder. Até logo. Matias, você está mesmo doente. Tem os nervos da flor da pele. Se não for cuidado por um médico com certa urgência, as consequências poderão ser muito ruins para você.
Não. Eu não preciso de médico. Eu só quero me livrar dele. E aí ficar em paz. É só isso que eu quero.
Você precisa de médico, sim. E eu sou forçado a tomar providências nesse sentido.
Sente aí, Arthur. Eu já tô mais sossegado.
Não vou poder ficar aqui o tempo todo. Eu tenho muito o que fazer no banco.
Não. Não me deixe sozinho, por favor. Se ele me apanha aqui sozinho, ele acaba comigo. Espere mais um pouco. Fique.
Era Arthur?
Sim, era. O que foi que ele disse? Matias ainda está do mesmo jeito?
Arthur acha que você deve ficar aqui comigo mais um pouco, Luísa. Ele acha que não convém você ir para casa agora.
Ele está mesmo fora de si, não é?
Está. Tanto que Arthur vai chamar um médico para dar um calmante ao seu marido.
Mas quem está mandando aqueles cartões? E por que estão fazendo isso, Márcia? Por quê?
Minha amiga, infelizmente eu sei tanto quanto você, querida. Mas se é mesmo alguém que está querendo se vingar de Matias... Oh, meu Deus! Esta vingança está sendo muito cruel.
Eu não entendo. Matias não me conta as coisas direito. Agora, então, ele não explica nada. Tudo o que diz é que vai ser morto de uma hora para outra. Que não vai ver o nosso filho nascer.
Eu acho que você deve ficar calma. Deve ficar bem calma e confiar em Arthur. Afinal, ele e Matias sempre se entenderam bem. São amigos há muitos anos, Luísa.
Ah, meu Deus. Desde que chegou o primeiro cartão há um mês que ele vem mudando. Agora, eu já estou com medo. Você compreende? Ele parece ter perdido o juízo, não conversa mais, não diz quase nada. Só fala nos cartões. Na ameaça que eles contêm. Ah, eu até já pensei em ir para a casa de mamãe, no interior, e ficar lá até que meu filho nasça.
Amiga, eu acho que não vai ser preciso nada disto.
Oh, meu Deus.
Tudo que você precisa é ter paciência, ter calma e esperar. Vai ver que logo tudo estará perfeitamente bem, minha amiga.
Queira Deus, meu bem, queira Deus.
Qual é o seu médico, Matias?
Não, eu não preciso de médico. Eu só quero paz.
Você não pode continuar no estado que está. E nem eu posso ficar aqui indefinidamente. Eu vou ver um médico qualquer na lista e chamá-lo para cuidar de você.
Escuta. É ele. É ele que está batendo na janela, mas eu já acabo com tudo. Deixa comigo.
Matias, não seja louco. Larga esse revólver, Matias.
Não me deixe, eu preciso matar esse miserável antes que ele me mate. Me deixe,
me larga. Seu maluco do diabo. Olha, eles estão batendo. Os tiros que você deu alarmaram toda a vizinhança, com certeza.
Mas eu preciso matar o desgraçado antes que ele me mate. Me solte.
Eu vou ter que abrir a porta e explicar.
Não deixe que ele entre, Arthur. Ele vai me matar. Por favor. Não, Arthur. Pelo amor de Deus, não!
O que aconteceu aqui, senhor? Ia passando e ouvi tiros.
Foi apenas um acidente, sem consequências.
Feche a porta, Arthur. Não deixe que ele entre para me matar, por favor.
Parece que o seu amigo está mal. É melhor que eu o veja.
O senhor?
Ah, sim, esqueci de me apresentar. Sou o Dr. Pedro B. Silva, médico psiquiatra.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.
Nessa altura, o senhor ainda não está duvidando do meu bom estado, das minhas faculdades mentais, padre?
Não, meu filho, não. Mas não darei parecer. Entanto, posso dizer que neste mundo onde vivemos, todos os dias se repetem casos mais ou menos idênticos ao seu. Apenas, na maioria, o espírito do mal permanece invisível.
Sim, sim, eu entendo. E, para ser sincero, há momentos em que eu chego a duvidar de mim mesmo, padre. Talvez Pedro B. nunca tivesse aparecido senão na minha imaginação, ou encarnando em pessoas tão más como ele próprio.
Pode ser. Muitas vezes, o espírito do mal se manifesta de forma tão acentuada que alguns mortais julgam vê-lo como se fosse um homem igual aos outros. Bem, mas continue a sua história.
Sim, sim, eu vou continuar. A presença inesperada de um médico psiquiatra deu a Arthur Meteiros uma sensação de alívio, pois era justamente o que ele estava procurando para acalmar o alucinado Matias.
O senhor chega em boa hora, doutor. Meu amigo está agitado demais e eu estava mesmo tentando chamar um médico para ele.
Percebo. Vamos ver.
Matias, calma. É um médico que a boa sorte fez passar aí em frente.
Médico? Mas eu já disse que não preciso de médico. Eu preciso sim de alguém que me livre do desgraçado que quer me matar.
Este caso me parece bastante sério. Mania de perseguição com tendências para a violência.
Eu não quero médico! Saiam! Não quero!
Vamos lhe aplicar uma injeção e em seguida tomar as providências drásticas que o caso exige.
Não! Me deixem em paz! Me deixem! Me larguem!
Calma, Luísa. Não se agite. Isso não é bom para você.
Eu só queria que o Arthur telefonasse dizendo o que está acontecendo com Matias, Márcia.
Não se enerve. Não se enerve que tudo deve estar indo bem. Arthur telefona daqui a pouco e logo você verá que não há motivos para tantas preocupações.
Deus permita que o Matias se acalme para que eu possa voltar para casa. Oh, deve ser o Arthur.
Pode ser. Mas fique quietinha. Sim, sim, aqui. Sim. Fique quietinha enquanto eu atendo.
Só sim, um atenda.
Pronto? Ah, sim, sou eu. Pode falar, meu bem. Deus do céu.
O que aconteceu, Márcia? O que aconteceu?
Nada de mal, querida. Tudo vai bem, tudo vai bem. Está bem, Arthur. Eu espero. Até já.
Márcia, aconteceu alguma coisa ruim com Matias? Diga o que é, pelo amor de Deus.
Tenha calma, Luísa. Não aconteceu nada. Arthur disse que convenceu Matias a ir trabalhar no banco. Está tudo bem, minha querida, tudo bem.
Ai, meu Deus. Ai, se ele foi mesmo trabalhar, é porque está bem. Graças a Deus. Então eu vou para casa.
Não, 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 não. Não. Arthur disse que já vem para cá e que é para você esperar Arthur aqui comigo. Ele não demora, Luísa.
Suba, Marisa.
Oi.
Por que você demorou tanto? Esperei mais de meia hora, já estava pensando até que você não viria.
Ah, pois eu não pude sair antes, não pude. Estava conversando com mamãe. Cheguei mesmo até a discutir seriamente com ela,
o que
sabe?
O que está acontecendo, querida?
Ah, acontece que a nossa situação é a pior possível, Otávio. Tanto mamãe como meu padrasto se opõem ao nosso casamento. Mais ele do que ela.
Eu já sabia.
Você falou com ele?
Uhum. Discutimos. E ele me expulsou do seu gabinete na última vez que nos encontramos. Só porque eu não quis lhe vender a mina velha lá de Goiás. Até agora eu estou pensando qual o grande interesse naquela mina seca e inútil.
É, eu também não sei. Ah, mas e agora, Otávio? O que é que nós vamos fazer?
Não sei, Marisa. Sinceramente, não sei. Tenho a impressão de que o mundo inteiro se virou contra nós.
Eles não vão concordar nunca com o nosso casamento. Nem meu pai, nem minha mãe.
Ele não é seu pai, não é.
Mas é como se fosse. Eu era muito pequena quando o Arthur casou com minha mãe.
E seu pai?
Ele trabalhava no banco. Um dia foi mandado para os Estados Unidos a serviço e morreu lá. Como minha mãe era muito pobre, não podia mandar trazer o corpo, foi sepultado lá mesmo.
É. Seu pai morreu a serviço do banco. E depois, sua mãe casou com o presidente desse mesmo banco, né? Foi um bom pulo, não foi?
Arthur foi muito bom para a mamãe e para nós, depois da morte do meu pai. Nos deu assistência, não deixou que faltasse coisa alguma. Na verdade, passamos a viver até bem melhor do que vivíamos quando meu pai era vivo.
E quanto tempo depois da morte do seu pai, Arthur Medeiros casou com sua mãe?
Ah, eu não sei o certo. Como eu disse, eu era muito pequena na ocasião. Mas deve ter sido menos de um ano.
Bem, isso aí não interessa a nós, né? O que interessa é que precisamos encontrar uma solução para o nosso caso. E ao que parece, só vejo uma.
Qual é?
Fugir juntos.
Ah, não, Otávio, não, isso não. Não, não. Mamãe sofreria muito se eu fizesse uma coisa dessas. E seja como for, ela é mesmo minha mãe, não é?
E que mais podemos fazer se tanto seu pai como sua mãe se opõem dessa maneira ao nosso casamento? Você tem alguma outra solução? Tem?
Eu acho que a solução é uma só. Arranjar um jeito de convencer os dois.
Você acha que ainda há chance de se conseguir alguma coisa por esse lado?
Eu vou tentar conversar com mamãe mais uma vez. Vou até suplicar. Se ela concordar, fará com que o meu padrasto concorde também. Ela saberá convencê-lo.
E se você não conseguir nada?
Se eu não conseguir...
Optará pela minha solução, hã? Vamos, diga alguma coisa, Luísa.
Otávio, meu querido, espere até eu fazer a última tentativa. E depois eu dou a você uma resposta definitiva.
Está bem, está bem, está bem. Tente mais uma vez. Tente.
Whisky de uma nova marca que recebi esta manhã, Carlos. Sirva-se de uma dose. É excelente.
Não. Obrigado.
Ué, que diabo tem você? Por que essa cara de sexta-feira, Carlos?
Jorge, há coisa de uma hora, seu inimigo Matias foi internado num manicômio.
Agora o senhor está realmente chocado, não é, padre?
Céus! O Matias foi... foi mesmo levado para um hospício?
Sim. Sim, padre. Naquela tarde, Matias começou a pagar realmente pelo que havia feito a mim. Apenas começou.
Houve... houve mais ainda?
Muito mais.
Ajuda-nos, Senhor.